à notre réunion d'aujourd'hui. Começando por agradecer à Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus ter acedido ao convite desta comissão para esta audição agendada sobre quer sobre o Conselho Europeu da Primavera, que terá lugar no final desta semana, a partir de quinta-feira, quer ainda sobre os resultados do Conselho Europeu Extraordinário do passado dia 1. Eu talvez pedisse à Sra. Secretária de Estado que fizesse uma pequena intervenção inicial e depois colocaríamos as questões que fossem julgadas convenientes. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Na agenda do Conselho Europeu, que amanhã se inicia em Bruxelas, vamos ter um ponto dedicado a questões institucionais. Será necessariamente breve e provavelmente apenas para que o Primeiro-Ministro irlandês tenha a oportunidade de transmitir aos seus colegas no Conselho Europeu alguns dos desenvolvimentos internos e as perspectivas para a realização do segundo referendo. Como sabem, neste momento, eventualmente por pressão da própria crise e de todo o ambiente por ela gerado, há já um posicionamento maioritariamente favorável face ao referendo, o que são seguramente boas notícias. Chegou a pensar-se de antecipar a realização desse mesmo referendo para uma data mais precoce do que aquela que inicialmente estava programada, ou de princípios de outubro, mas o governo irlandês acabou, enfim, penso que será essa a sua decisão final, embora eventualmente amanhã no Conselho o Primeiro-Ministro irlandês tenha a oportunidade também aqui de dar informações aos seus colegas, mas chegou a ser equacionada a possibilidade de antecipação do referendo para agora, enfim, primavera, abril, mas acabou por se entender que isso poderia ser, enfim, em conversas informais, tem-se entendido que isso poderia ter um efeito negativo na própria votação e na postura favorável que neste momento existe entre os irlandeses face ao Tratado de Lisboa. A situação interna é complicada, o governo está fragilizado e, portanto, eventualmente transferir-se-ia o voto, um voto de penalização ao governo para o primeiro ato eleitoral que acontecesse e se fosse ele o referendo do Tratado de Lisboa, poder-se-ia mais uma vez criar uma situação complicada. Estará também sobre a mesa um conjunto de questões, energia, quer do ponto de vista das alterações climáticas e da preparação, energia e clima, quer do ponto de vista das alterações climáticas e da preparação da Conferência de Copenhaga, quer do ponto de vista do mercado interno energético. Portanto, estas duas vertentes serão também discutidas. Em matéria de preparação da Conferência de Copenhaga, continua a ser posicionamento central da União Europeia e, nesse sentido, enfim, se tem pautado as últimas discussões havidas sobre o tema de manter objetivos ambiciosos e manter uma posição de liderança na dita Conferência de Copenhaga. Em matéria, enfim, vai ser, apesar de tudo, uma conferência complicada, atendendo a que estamos num contexto de crise, que eventualmente os países em desenvolvimento terão algumas dificuldades para corresponderem aos objetivos que possam vir a ser fixados e, portanto, há um conjunto de questões conexas, como os mecanismos de financiamento para adaptação e mitigação, que eventualmente poderão complicar, digamos assim, os resultados dessa mesma conferência. Por outro lado, temos também sinais positivos quanto à Conferência de Copenhaga, pelo empenho público que a nova administração americana já deu quanto àquilo que será a sua adesão a metas ambiciosas. Do ponto de vista da energia na perspectiva da segurança energética, a questão também vai ser debatida neste Conselho Europeu. Como sabem, nos últimos meses de dezembro e novembro, a Europa viu-se extraordinariamente pressionada, sobretudo os países da Europa Central e Oriental, por uma crise de gás complicada. Isso naturalmente voltou a colocar em cima da mesa a necessidade de discutir as questões energéticas, de acelerar todo o plano energético da União Europeia, por forma a conferir-lhe segurança e autonomia face aos fornecedores. E, portanto, através de um conjunto de medidas, designadamente a diversificação de rotas, a capacidade de armazenamento, a eficiência energética, etc. Portanto, essa matéria estará em cima da mesa e estará com o destaque que lhe é devido pelas razões que são de todos sabidas. Mas, obviamente, que este Conselho Europeu será hegemonicamente dominado pelas questões ou pelo debate sobre a crise, quer na perspectiva internacional e, portanto, do contributo da União Europeia para o G20, quer do ponto de vista comunitário e também nacional. Em matéria de orientações da União Europeia para a Cimeira do G20, os aspectos que têm sido sublinhados têm a ver, naturalmente, com a regulação financeira, com a necessidade de reposição do financiamento à economia real, a reforma das instituições, a necessidade de impulsionar o comércio internacional, designadamente através da reativação das negociações de Doha e, por outro lado, de combater fortemente as medidas protecionistas, que podem, num primeiro momento, ser tentadoras e parecer que dão o seu contributo para resolver a crise, pelo menos do ponto de vista nacional, mas que normalmente têm efeitos devastadores no médio prazo. Quanto às medidas adotadas no quadro europeu e quanto às medidas no quadro europeu versus, naturalmente, Estados-membros, perspectiva nacional, discutir-se-á mais uma vez, por um lado, a necessidade de também aqui a Europa se manter coesa, unida, medidas coordenadas, e que, de alguma forma, possam ampliar os efeitos do combate à crise. A questão do investimento público, dos incentivos fiscais, da mobilização rápida dos fundos comunitários, portanto, uma maior agilização dos fundos comunitários, e, sobretudo, uma mensagem muito forte dos chefes de Estado e de Governo relativamente à agenda social e ao combate à crise nessa mesma dimensão social, através de medidas protetoras do emprego, se possível criadoras de emprego, naturalmente, esse será o cenário mais otimista, e por outro lado, de precaver ou prevenir situações de exclusão social que podem, naturalmente, ou que tendem a emergir num contexto de crise como aquele em que nós vivemos. Por outro lado, também outro aspecto importante que estará em cima da mesa dos chefes de Estado e de Governo é seguramente os parâmetros a que devem obedecer estas medidas. Por um lado, o Pacto de Estabilidade, que continua a ser uma referência reafirmada como essencial para que os esforços feitos no sentido da consolidação orçamental não sejam postos em causa por derivas orçamentais, sem que isso naturalmente sem que isso não prejudique a flexibilidade que a revisão de 2005 consente ao Pacto de Estabilidade. Por outro lado, também a Estratégia de Lisboa continua a ser a outra referência como modelo de desenvolvimento adaptado também para relançar a economia e, de alguma forma, poder, na adoção das medidas tomadas, não apenas gerar efeitos de curto prazo, mas introduzir reformas estruturantes e efeitos virtuosos no próprio desenvolvimento económico. Eu diria que estas são, do ponto de vista da crise, as grandes questões que estarão em cima da mesa. Também a política europeia de vizinhança, enfim, é uma coisa que eventualmente estará mais distante das nossas preocupações imediatas por força desta agenda muito pressionante que temos relativa à crise, mas também a política europeia de vizinhança estará em cima da mesa. Relativamente à política europeia de vizinhança, sobretudo neste caso, uma referência à pastaria oriental e uma discussão sobre a pastaria oriental. Importante, é preciso criar fronteiras amigas, digamos assim, a leste da Europa, mas Portugal tem-se batido pela unidade da política europeia, pelo seu equilíbrio e pela para que a tradução a leste não prejudique também a relação com o sul. E, portanto, que haja aqui um equilíbrio no esforço da União Europeia para se relacionar com os seus vizinhos. E julgo que, no essencial, é esta, julgo que percorri o essencial da agenda europeia, da agenda do Conselho Europeu, que amanhã terá início em Bruxelas e estarei inteiramente à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Iremos então agora passar ao período de questões.
Bom dia.
A senhora deputada queria inscrever-se, eu próprio me inscrevo, mas chegamos, senhora deputada. Não.
Obrigada, senhor Presidente. Senhora Secretária de Estado, queria obviamente pedir desculpa pelo atraso também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que atrasou os nossos trabalhos e agradecer a sua presença aqui e dizer-lhe que as perspectivas e aquilo que aqui traz são perspectivas otimistas. No meu entender e no entender do Partido Socialista, são perspectivas otimistas de que a Europa está a tentar, ou os Estados-membros tentam em conjunto encontrar soluções face ao momento que nós vivemos e ao momento particularmente difícil, quer do ponto de vista financeiro, mas sobretudo no que do ponto de vista da crise económica se reflete na vida de cada um dos cidadãos no dia-a-dia e no seu dia-a-dia, e sobretudo quando temos tantas notícias de desemprego e tão poucas notícias de criação de mais emprego. É por isso mesmo que, não me estendendo muito e desejando sucessos para que do Conselho Europeu saiam medidas mais concretas e capazes de dar resposta a estas dificuldades sentidas, eu queria perguntar-lhe em concreto que perspectivas tem para a cimeira que se vai realizar sobre o emprego em maio de 2009. Porque eu creio que esse é um dos momentos decisivos neste ano para nós podermos encontrar aqui outras respostas. E, ao mesmo tempo que isto, é que medidas se vislumbram a curto prazo, porque estão enunciados alguns dos seus princípios daquilo que vai ser discutido amanhã, mas que medidas a curto prazo poderão ser tomadas, ou que mais medidas a curto prazo podem ser tomadas para atingir os objetivos a médio e longo prazo daquilo que nos propomos, ou que a Europa se propõe com a Estratégia de Lisboa agora renovada. Mas queria também sublinhar aqui um aspecto que me parece importante, que é, para lá da crise, mas em consonância com, é a questão da segurança energética, que me parece fundamental também nos dias de hoje, e também a aposta nas energias e numa política de energias, ou de, tendo em conta as alterações climáticas, também aquilo que deve ser a aposta europeia, aliás, a uma só voz, como se gosta de dizer agora, no que diz respeito à matéria da segurança energética. Eu acho que sublinhar aqui a importância, e a Sra. Secretária de Estado ter dado um destaque tão significativo a esta matéria, significa que, pelos vistos, a Europa entrou no bom caminho. Isto é, já não fala a uma só voz, poderá não haver a disputa entre Estados-membros, mas sim, no seu conjunto, a União Europeia encontrar aqui políticas que permitam que esta conferência de Copenhaga tenha a ter sucesso, por um lado, mas que, por outro lado, também a segurança energética seja um desígnio no Estado na Europa. Eu queria apenas perguntar-lhe mais uma, colocar-lhe apenas mais uma questão, e é simples. Eu dizia há pouco, entre os colegas, que tenho muitas dúvidas sobre aquilo que possa ser o sucesso da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, e estamos atrasados. Isso resolver-nos-ia um conjunto de problemas, designadamente ao nível institucional, mas aquilo que nos traz aqui como informação da Irlanda, e até essa perspectiva de antecipação, da possibilidade de antecipação, que não deverá ocorrer, obviamente, porque conhecemos aquilo que é a situação interna também da Irlanda. Eu tive, aliás, a oportunidade de ouvir esta semana um membro do Partido Verde irlandês, para grande surpresa, que dizia que era preciso era enfrentar a questão de percebermos que estávamos numa crise e que, se o Tratado de Lisboa estivesse em vigor, poderíamos resolver um conjunto de coisas. Não vou tão longe quanto esta afirmação, porque acho que é abusiva, mas creio que o que me parece daquilo que aqui nos traz é que podemos resolver este impasse e há perspectivas no final do ano termos Tratado de Lisboa. É esta a minha questão. Muito obrigada.
Sim, sim, muito obrigado. Eu aproveito também para colocar já as minhas questões.
Muito bem,
penso que podemos. O deputado Freire Antunes também já manifestou. Já foi ultrapassado. Não, a senhora deputada, já me roubou duas questões. Eu gostava de colocar três questões em concreto, mas gostava de ir um bocadinho mais longe. Gostava de conhecer a sua opinião e a visão da senhora Secretária de Estado sobre dois ou três aspectos. Eu confesso que fiquei um bocadinho desiludido com o projeto de conclusões do Conselho deste final de semana. Não é a primeira vez que fico desiludido ao ler os projetos de conclusões. Eu acho que vê-se aqui muito pouco daquilo que são os verdadeiros problemas com que as pessoas se confrontam neste momento na realidade dos Estados-membros e no espaço da União Europeia em geral. Eu tenho bastante curiosidade sobre a Cimeira do Emprego em Maio e tinha alguma expectativa de, neste Conselho, ver alguma coisa. O que é que o Conselho está a pensar nesta matéria, ou o que a Comissão está a pensar nesta matéria, e confesso que, desse ponto de vista, as conclusões são uma perfeita desilusão, porque podiam ter sido escritas há 3 anos atrás, num contexto económico e social completamente diferente. Eu não quero com isso retirar a importância às questões das alterações climáticas, à segurança energética, tudo isso é fundamental, era fundamental há 1 ano e há 2 anos, e continuam a ser agora. Mas nós, neste momento, temos problemas de curto prazo, que são bastante mais prementes e que dizem respeito à qualidade de vida das pessoas ou à crescente falta de qualidade de vida das pessoas. Isso entronca-se na segunda questão. A senhora Secretária de Estado fez referência ao Pacto de Estabilidade. Por sinal, e sinal dos tempos, perdeu o C. Já ninguém fala em Pacto de Estabilidade e Crescimento, porque a gente não cresce, portanto, o Pacto agora já só é de Estabilidade. E eu vejo com alguma perplexidade a manutenção desta ortodoxia tão criticada há uns anos e que, neste momento, quando nós olhamos para o outro lado do Atlântico e vemos o governo dos Estados Unidos escolher um caminho do déficit orçamental de 12%, bem ou mal, não, certamente bem, há de haver boas razões para isso, e a Europa continua aqui agarrada a uma ortodoxia orçamental, parece-me dificilmente compreensível, gostava de conhecer a sua opinião sobre isso, e isso liga-se às tais três questões muito rápidas que lhe queria colocar. A primeira tem a ver precisamente com aquilo que se passou no Conselho Extraordinário e a questão dos países da Europa Central e Oriental. Confesso que eu fiquei pessoalmente um bocadinho desiludido com a reação do Conselho ao pedido de auxílio, digamos assim, dos países da Europa Central e Oriental, e confesso que também estou um bocadinho, ainda não consigo perceber bem qual era a posição do governo português sobre a questão. E gostava de conhecer um bocadinho melhor o que é que o governo português pensa sobre esse aspecto. A segunda questão, pensa o governo português tomou, e bem, na minha opinião, uma iniciativa europeia em matéria de política externa e em matéria de relações israelo-árabes, tomou uma boa iniciativa de ontem. Eu gostava de saber se o governo português pensa tomar alguma iniciativa no domínio da agenda social, porque acho que tem alguma responsabilidade histórica na estratégia de Lisboa e na definição de uma determinada agenda social. A terceira e última questão, mais uma questão de informação, que é, digamos, habitual colocar ao governo, aos governos, sejam eles quais forem, nas vésperas dos Conselhos Europeus da Primavera, que é como é que está a nossa posição no ranking da transposição das diretivas, que parece que não tem andado muito bem, mas isto é um clássico. No mês de março, todos os anos, os governos são sempre confrontados com essa pergunta.
Muito bem, eu passarei então a responder aqui a este grupo de questões que foram já suscitadas e começaria eventualmente pela Cimeira do Emprego, até porque ela mobilizou os dois intervenientes. Quanto à Cimeira do Emprego, eu não sei neste momento, enfim, os ministros do Emprego, com certeza que discutirão o conjunto de medidas que neste momento, de alguma forma, possam ajudar a minorar as situações de desemprego e, eventualmente, ajudar também à promoção do emprego. Nós temos, por um lado, uma preocupação grande, e eu acho que essas duas componentes vão estar presentes na Cimeira do Emprego. Por um lado, a necessidade de relançar a economia, porque é a única forma de nós criarmos emprego. Por outro lado, a necessidade de, e essa será naturalmente uma matéria mais para quem se ocupa das questões do emprego, as medidas necessárias para proteger o emprego e evitar as tais situações de grande precariedade social que normalmente associados a este tipo de crise. Também gostaria de dizer o seguinte, relativamente a estas medidas, e porque as situações nos Estados-membros são muito diversas, é natural que o verbatim acabe por ser o verbatim, quer das conclusões, isto para responder também ao mesmo tempo à desilusão que o Sr. Deputado sentiu ao ler estas conclusões e sentir que, num momento dramático, digamos assim, aquilo que aparece é uma linguagem relativamente cinzenta, relativamente burocratizada e que parece faltar algum ânimo político ou de outra ordem. Nós não nos podemos esquecer, apesar de tudo, do quadro institucional em que nos estamos a mover, do facto de ser, de haver aqui uma negociação a 27 que torna sempre difícil e que tende sempre a procurar os menores denominadores comuns, portanto, retirando todo aquele ímpeto que nós gostaríamos que estivessem neste tipo de documentos. De qualquer maneira, tem havido, e na discussão isso tem sido muito, muito evidente, uma enorme preocupação de que a mensagem central seja, efetivamente, de uma grande atenção às questões do emprego. E, portanto, para que de facto, também os resultados do Conselho tenham um efeito que, de alguma forma, seja mais tranquilizador e mais mobilizador para os próprios cidadãos. Pronto, e, portanto, desse ponto de vista, tem-se feito um esforço. Se o talento não tem chegado para conseguir uma mensagem mais forte, etc., Enfim, também admito que isso possa ter acontecido. Mas, portanto, basicamente eu diria que, embora nós possamos ter algum desapontamento relativamente a este projeto de conclusões, também é verdade que temos que estar conscientes, por um lado, da tal diversidade de situações dos Estados-membros, o que leva, naturalmente, a que as medidas adotadas sejam muito diferentes. E, por outro lado, há diversidade de visões que os Estados-membros têm para resolver esta crise, ou para trazer um contributo válido a esta crise. E isso, naturalmente, prende-se com uma outra referência que fez na sua intervenção e que tinha a ver com esta enorme distância entre aquilo que os europeus, ou o esforço dos europeus neste momento, e aquilo que é o esforço do outro lado do Atlântico. É um facto, são visões muito diferentes, mas, mais uma vez, nós aqui temos que harmonizar ou que tentar encontrar uma via, um fio de respiração comum a 27, o que nem sempre é fácil. E, portanto, de alguma forma, redunda na tal mediania que pode ser relativamente decepcionante. Ligando esta questão com a outra que também foi aqui suscitada, do Pacto de Estabilidade e da Excessiva Ortodoxia, nós todos sabemos que, mesmo dentro dos Estados Europeus, e mais uma vez comparando com aquilo que se passa do outro lado do Atlântico, há uma clivagem e uma fratura muito grande em matéria de medidas que devem ser adotadas para ultrapassar a crise. Portanto, temos por um lado quem defenda que as medidas ideais devem passar pelas medidas de natureza fiscal, quem defenda mais fortemente o investimento público e a necessidade absoluta de fazer injeções maciças na economia, e há, ao contrário, quem entenda que todo esse esforço tem que ser contido na ortodoxia agora flexibilizada do Pacto de Estabilidade. Isto, obviamente, torna complicado encontrar uma linguagem comum que permita mais ambição, que permita maior aproximação daquilo que se passa do outro lado do Atlântico. Apesar de tudo, eu acho que há aqui algo que valerá a pena dizer, enfim, não é matéria da minha especialidade, mas tenho, daquilo que tenho visto um bocadinho, apesar de tudo, e sem querer naturalmente comparar o esforço que está a ser feito pela administração americana e o esforço que está a ser feito pela Europa, apesar de tudo corresponde a 3,3% do produto interno bruto a nível europeu, e convém não esquecer também que em razão dos tais estabilizadores automáticos que esta percentagem pode eventualmente até ser maior do que o número do 3,3% representa. Portanto, poderemos ter aqui uma folga positiva e mais ambiciosa do que é dada pela percentagem apresentada. Quanto à questão da ortodoxia do PEC, enfim, nós já sabemos que aí temos sempre algumas dificuldades em obrigar a uma maior flexibilidade, sobretudo da Alemanha, que naturalmente lidera um grupo de países, mas também de outros contribuintes líquidos, designadamente a Suécia, que está muito pouco interessada em qualquer deriva do ponto de vista orçamental. Portanto, essa é a dificuldade natural e as contradições naturais no espaço a 27. Quanto à questão da... Ah, quanto à questão que foi levantada também sobre o auxílio aos países, o auxílio especial, como sabem, a Hungria apresentou um programa para que, de facto, houvesse uma mobilização de recursos que permitisse um auxílio especial aos países da Europa Central e Oriental por força da sua especial vulnerabilidade. Eu quero dizer que, em relação a esta matéria, aquela que foi a decisão dos ministros e que é igualmente a decisão do governo português é que nós não podemos ignorar os valores da solidariedade europeia e, portanto, mantém-se como um princípio programático absolutamente indispensável e orientador da ação europeia, mas as situações são muito diversas e dever-se-á atuar não por grupos de regiões, mas ao contrário, numa base casuística e tendo em conta as reais dificuldades de cada um dos Estados-membros. Eu lembro a este propósito que foram alguns dos próprios Estados-membros envolvidos na região que recusaram este tratamento regional desta intervenção comunitária. E, portanto, digamos que, apesar de ter sido apresentado pela Hungria, apesar de ter sido apresentado como visando uma intervenção com esta amplitude, a verdade é que foram os próprios Estados-membros da Europa Central e Oriental que entenderam que essa era uma aproximação que não lhes convinha. Estou a pensar, por exemplo, no caso da Eslováquia. A Eslováquia aderiu ao euro, tem uma situação diferente e não quer, naturalmente, ser metida, digamos assim, neste saco um bocadinho amorfo de todos os países. E, portanto, aquilo que Portugal também tem defendido na mesma linha, sim senhora, à solidariedade europeia, princípio fundamental e orientador da atuação ao nível da Europa, essa solidariedade terá que se atualizar em função das dificuldades específicas que venham a ser evidenciadas pelos Estados-membros. Quaisquer eles sejam, qualquer seja a região em que eles se inscrevem. Quanto à questão da segurança energética, esta questão é uma questão absolutamente crucial para a Europa e é crucial não apenas do ponto de vista do mercado energético, digamos assim, e na sua componente mais económica, mas sobretudo há aqui uma componente fortíssima do ponto de vista geoestratégico que tem que ser devidamente acautelada e que a Europa terá que tratar com muita seriedade e muitíssima determinação por forma a evitar dependências que a tornariam refém de algumas ou poderiam torná-la refém de outros espaços que a fragilizariam desse ponto de vista. Portanto, há aqui esta necessidade de enquadrar estrategicamente o problema da resolução do problema da energia, do problema energético na União Europeia. Neste momento, de facto, há um conjunto de orientações interessantes para a resolução desta questão. É claro que a sua realização, a sua concretização obrigará algum tempo. Não é possível porque implica a construção de infraestruturas, designadamente a diversificação de rotas, o armazenamento, a exploração e a construção de capacidade de armazenamento de gás, por exemplo. Também não apenas a diversificação das rotas, mas também a diversificação de fornecedores, que é seguramente muitíssimo importante, e nós, Portugal, neste quadro, julga que poderá também ter aqui uma oportunidade, e uma oportunidade importante. Tem condições geológicas, aparentemente, excepcionais para o armazenamento de gás, na chamada zona do Carriço, e essa pode eventualmente constituir para nós uma oportunidade importante na resolução ou num contributo também para a resolução do problema energético na Europa. O Carriço permitiria armazenar o gás, a construção das cavernas nessa zona do país, nessa zona litoral, e depois, através da construção de infraestruturas adequadas, distribuí-lo pela Europa à semelhança daquilo que outros Estados-membros estão também na mesma via em que outros Estados-membros estão também a trabalhar. E, portanto, esta pode ser, esta nova estratégia em matéria energética pode ser efetivamente, ou pode representar, esperemos que sim, uma oportunidade para Portugal. Em matéria de Tratado de Lisboa, é evidente que também me parece que poderia ser de um maximalismo um pouco irrealista pensar que se tivéssemos o Tratado de Lisboa não tínhamos crise. Infelizmente as coisas não são assim. Bom seria que fossem, que as formalidades resolvessem os problemas estruturais e fundos, sejam eles de natureza económica ou de outra qualquer natureza, mas a verdade é que eu acho que há uma dimensão simbólica no Tratado de Lisboa que é muitíssimo importante, e essa simbólica do ponto de vista político, e que tem a ver com o facto de a Europa, no momento em que tem que enfrentar, por um lado, uma crise económica severíssima e uma crise financeira muitíssimo severa, e também focos de instabilidade ao nível da segurança internacional, se esteja excessivamente enredada num debate institucional. É isto que me parece que é grave, é isto que me parece que, de alguma forma, emite toda a espécie de sinais errados para o mundo, designadamente no relançamento da nossa relação com a nova administração americana. E, portanto, há aqui, de facto, uma dimensão simbólica que me parece muitíssimo importante e que conviria que o debate institucional fosse encerrado no mais breve trecho, exatamente para que esta fragilização política da Europa não apareça de uma forma tão evidente aos olhos dos nossos parceiros no mundo. Não sei se terei respondido a tudo, fiz um esforço. A questão das diretivas. Queria-lhe dizer que mais do que, enfim, a matéria de ranking, confesso-lhe que não tenho aqui o patamar em que nós neste momento estamos, mas há uma coisa que lhe posso dizer e que tem sido uma preocupação minha, em que eu tenho investido bastante. Nós temos efetivamente que ultrapassar esta nossa postura, por vezes um bocadinho, diria eu, laxista relativamente à transposição das diretivas, e sermos aí muitíssimo empenhados. E fazer um esforço para que, no momento da negociação, sejamos capazes de negociar prazos que sejam prazos adequados à nossa realidade e às nossas capacidades administrativas ou de adaptação de outra natureza para a transposição no direito interno, e, por outro lado, de fazer um controle apertado de todos os departamentos envolvidos, por forma é que, de facto, estas situações tendam a esbater-se. Diz-me aqui o meu chefe de gabinete, que não estamos em último, isso foi, enfim. Não é exatamente uma boa notícia, mas diz outra coisa, que subimos pelo menos teremos subido pelo menos uma posição no dito ranking, o que de alguma forma indica alguma progressividade, e, portanto, a primeira e a segunda afirmação, de alguma forma, apontam-nos para um caminho que é mais otimista. Mas aquilo que vos posso garantir, de facto, que aos senhores deputados, é que tem havido um esforço muito grande com a mobilização dos serviços para que se consiga um controle efetivo na transposição das diretivas. Muitas vezes aquilo que acontece, é pelo menos a minha convicção, há alguma descoordenação entre o plano administrativo propriamente dito, da administração dos serviços na transposição das diretivas e depois o controle político do calendário dessa mesma transposição. É isso que nós queremos que acabe decididamente, não é? Portanto, deixando toda a margem que é necessária para politicamente discutir as matérias, muitas vezes aquilo que nós temos detectado é que no momento em que entra, digamos assim, em circulação política, é já tarde demais e, portanto, estão esgotados, os serviços sentem-se confortáveis por cumprir o prazo, esquecendo-se que depois há toda uma tramitação política que não pode ser ignorada e designadamente, se o processo legislativo obrigar a que sejam, a que as leis, a que as diretivas passem pela Assembleia da República, por exemplo, em que os calendários não estão exatamente na mão do governo controlar. E, portanto, eu diria que, em relação às questões, a estas questões, o que elas estão relativamente respondidas, não sei se haverá mais alguma matéria.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Queria começar por cumprimentá-la e por pedir desculpa pelo facto de ter chegado já tardiamente, mas ontem à noite fui convocado para uma audiência com o Sr. Presidente da República e, portanto, tivemos de fazer aqui um arranjo. Agradeço também ao Sr. Vice-Presidente Luís Paes Antunes a sua disponibilidade para se adaptar a estas necessidades. Não registo mais nenhuma intervenção pedida pelos senhores deputados, confirma-se. Creio que poderemos então dar por concluída esta audição com a senhora Secretária de Estado. Agradeço-lhe mais uma vez.
Obrigada. Muito obrigada e muito boa tarde a todos.